passes gratuitos para menores de sub-23, estudantes com menos de 23 anos, não iria acontecer. Era uma moção de censura contra os portugueses. O PSD abstém-se. Mas há mais, o SNS. Estamos a discutir uma reforma importante. Aliás, deixo esta pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Estamos a negociar com os médicos. Qual é o impacto das negociações nos rendimentos, nos salários dos médicos? Estamos a discutir uma reforma importante. O que é que ia acontecer se a moção de censura passasse? Parava a reforma, parava essa negociação de salários com os médicos. Nós falamos, por exemplo, de habitação. O que é que ia acontecer se a moção de censura passasse? Nós temos não só mais habitação, mas há uma construção de políticas de apoio para rendas e prestações aos bancos que o Governo está a desenvolver. Se a moção de censura passasse, parava mais uma vez. E devo dizer, a extrema-direita voltou hoje do púlpito a falar de 1972. 1972 será um excelente ano, mas é antes do 25 de abril de 1974. Não conseguiram encontrar uma citação de Sá Carneiro de depois de 25 de abril de 1974. É quase, eu diria, como é possível não encontrar uma citação de Sá Carneiro de depois de 74? É mesmo amor ao antigo regime. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que fica, para além daquela que lhe deixei, é simples. Nós temos hoje, passados quase 50 anos do 25 de Abril, a pior oposição do regime democrático, que está sentada, essa oposição, na extrema-direita parlamentar, porque ela é antissistema democrático, tem discurso racista e xenófobo e quer levar o país para trás. Senhores, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Miranda Sarmento, é agora. Não vale a pena esconder-se. Tem a oportunidade, tal como aconteceu no passado. O PSD já votou neste hemiciclo contra moções de censura, em circunstâncias em que o país estava bastante pior. Hoje é a vossa oportunidade de votarem contra uma moção de censura da extrema-direita antissistema democrático, que apenas quer não censurar o Governo, mas censurar Vossas Excelências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora sim, para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Peço silêncio para podermos ouvir o orador.
Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar por agradecer as diversas questões que foram colocadas. Vou começar do fim para o princípio e, como sublinhou bem o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, o exercício desta moção de censura serve essencialmente para demonstrar o estado da nossa direita. E o estado da nossa direita é simples. É se eles não se entendem sequer sobre a censura ao Governo que se opõem, como é que se poderão alguma vez entender para apresentar uma alternativa para Portugal e para os portugueses? E o Sr. Deputado perguntou bem, e o que seria se esta moção fosse aprovada? Por exemplo, em matéria de impostos. Algo que nós sabemos é que sempre que o PPD e o PSD se apresentou às eleições a dizer que ia baixar os impostos, a primeira coisa que fez foi aumentar os impostos. Em 2002, o Dr. Durão Barroso prometeu um choque fiscal, que todos julgámos que era um choque fiscal para baixar os impostos. Mas a primeira medida do Dr. Durão Barroso, o que é que foi? Foi baixar os impostos? Não. Foi um brutal aumento do IVA. Foi esse o choque fiscal do Dr. Durão Barroso. A seguir, no governo do PPD-PSD, com o ausente CDS-PP, iam também fazer uma enorme reforma fiscal que se traduziu num enorme aumento de impostos que, paulatinamente, temos vindo a desfazer desde 2016 até aos dias de hoje. Mas haveria outra coisa que sabemos, é que a retórica sobre a saúde ficaria nisso mesmo, sobre a retórica. Porque foi com o voto contra da direita que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, foi graças ao Tribunal Constitucional que o SNS não foi dissolvido quando havia uma maioria absoluta direita nesta Assembleia da República, e ainda foi contra a direita que foi aprovada a última Lei de Bases da Saúde. Mas essa Lei de Bases da Saúde define precisamente como prioritário a estruturação dos cuidados de saúde primários e o desenvolvimento da dedicação plena. E aquilo que nós neste momento estamos a fazer são duas reformas de grande alcance. Uma que tem a ver com a criação da generalização a todo o país, das unidades locais de saúde, para que haja uma devida articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares e podemos ter a maior sinergia no conjunto do Serviço Nacional de Saúde. Mas estamos a fazer outra reforma fundamental que tem a ver com a introdução da dedicação plena. Quando nós falamos da transformação e a generalização a todo o país das USFs modelo B, o que é que são as USF modelo B? São um modelo do USF, onde temos equipas, onde, os centros de saúde, se quisermos, para a linguagem comum, onde as equipas são multidisciplinares e onde o estatuto remuneratório é fixado numa base comum e depois numa base que tem a ver com a dedicação plena e uma outra que tem a ver com o cumprimento dos objetivos fixados na melhoria dos cuidados de saúde àquelas populações. Em termos práticos, os médicos em concreto, que estão nas USF que não são modelo B e que passem para as USF que estão modelo B, terão um aumento de remuneração superior a 60%. Relativamente aos médicos que já estão, que não possam integrar, por razão diversa, uma USF de modelo B, terão um aumento de 33%. E os médicos que estão nas atuais USF de modelo B, terão um aumento da remuneração de base de 12,7%. Isto é o que acontecerá aos médicos nos cuidados de saúde primários. No que diz respeito aos cuidados de saúde hospitalar, a introdução da dedicação plena traduzir-se-á num aumento de 33% dos seus vencimentos. Significa isto que um médico especialista, a remuneração de entrada de um médico especialista passará de 2.863 euros para 3.780 euros, ou seja, mais 917 euros por mês. E um assistente graduado sénior, ou seja, no topo da carreira, terá um aumento salarial de 1.521 euros por mês. Os médicos que não aderirem à dedicação plena terão, consoante o seu regime horário, um aumento entre 2,7% e 6,3%. Relativamente aos jovens médicos, aos médicos internistas, nós internos, nós temos um aumento na nível de entrada 3%, passados os três primeiros anos terão um aumento de 4,75% e a partir do quarto ano um aumento de 9,8%. Isto é o que significa verdadeiramente uma valorização de carreiras, Sra. Deputada Paula Santos. O Sr. Deputado Rui Tavares pergunta se vamos mudar de política orçamental. Não, nós asseguramos a continuação da política orçamental iniciada em 2016. Uma política orçamental que é, antes de mais, uma política assente na economia e na economia do emprego. O emprego que melhora o rendimento, que produz crescimento económico, que nos tem permitido convergir ano após ano com a União Europeia e nos tem permitido consolidar as nossas finanças públicas de uma forma saudável. E o que queremos assegurar é que nós temos orçamentos equilibrados e que, tal como aconteceu o ano passado, onde devolvemos em apoios sociais aquilo que foi o aumento da receita fiscal prevista, nós teremos que ter, relativamente aos saldos orçamentais, a alocação equilibrada entre a redução da dívida, entre a melhoria dos rendimentos e entre a redução da fiscalidade sobre o trabalho. Relativamente à senhora deputada Inês Sousa Real, quanto aos dois regimes piloto, projetos piloto de proteção dos ecossistemas, o relativo à Serra do Açor e o relativo ao Tejo Internacional, está em execução, tem uma taxa de execução já de 27% e vamos prosseguir. Quanto aos maus-tratos animais, senhora deputada, como bem sabe, não é uma desculpa o Tribunal Constitucional. É que o Tribunal Constitucional já repetidas vezes declarou inconstitucional esse crime. Portanto, nós aguardamos que a Assembleia da República conclua o processo de revisão constitucional. Vemos com muita satisfação que vários dos projetos asseguram que deixa de ser inconstitucional o crime de maus-tratos animais e assim que esteja em vigor a revisão constitucional, nós iremos aprovar, apresentar à Assembleia da República a criminalização dos maus-tratos animais. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, não há nenhuma contradição entre o António Costa de 2015 e o António Costa de 2023. Espero que isso o deixe satisfeito, embora veja pela sua cara que está um pouco desiludido, porque tinha alguma esperança que houvesse contradição. A TAP continua a ser uma empresa estratégica. Em 2015, a TAP estava 100% privatizada e nós readquirimos o capital necessário para podermos ter uma posição de controle da TAP. E ainda bem que o fizemos nessa altura, porque se não o tivéssemos feito nessa altura, quando a crise atingiu toda a aviação comercial durante a pandemia, a intervenção que teríamos que ter feito em 2020 teria sido muito superior àquela que fizemos, porque teríamos que assegurar 100% do capital e não só a injeção que foi necessária para salvar a companhia. Mas como desde o início dissemos, era uma intervenção que fazíamos não para permanecermos ad eterno como detentores de 100% do capital, mas que o fazíamos para responder a uma situação de crise. O plano de reestruturação que apresentámos e negociámos com a Comissão Europeia e que autorizou a intervenção do Estado na TAP, desde o início previu que fôssemos proceder à privatização da companhia. Qual é o montante em que será privatizada? Teremos tempo para ver e variará também necessariamente em função daquilo que for o privado em que vai adquirir a sua posição na TAP. Portanto, a empresa é estratégica, o Estado não se interessa da TAP e, ao contrário, diz não vamos vender a um qualquer privado. Só iremos privatizar e vender parte ou a totalidade do capital, como eu aqui disse, tendo em conta a defesa dos interesses da companhia, os interesses de Portugal e o interesse dos portugueses. Relativamente à questão que colocou sobre o mínimo de existência. Senhor Deputado, nós temos neste momento o mínimo de existência fixado no valor correspondente precisamente a 14 vezes o valor do salário mínimo nacional. Não é entendimento do Governo que se deva alterar essa situação. Nós temos fixado o calendário de atualização do salário mínimo nacional até ao final da legislatura e, com grande probabilidade, iremos atualizar o mínimo de existência em conformidade com a atualização do salário mínimo nacional. Mas, Sr. Deputado, cá estaremos no dia 10 de outubro a apresentar o Orçamento de Estado para o próximo ano e poderá verificar aquilo que será proposto nessa matéria. Senhora Deputada Paula Santos, nós não damos continuidade à política direita, nem perseguimos a política direita. Nós damos continuidade à política que com o PCP iniciámos em 2016 e prosseguimos a política que iniciámos com o PCP em 2016. É por isso que os salários têm tido um aumento de 26%, a remuneração média, e de 50% o salário mínimo nacional, e iremos prosseguir essa trajetória e, chegando ao final da legislatura, terá um aumento de 75% relativamente ao que existia. Relativamente às pensões, as pensões tiveram este ano aumentos efetivos entre 7,46% e 8,4%. E no próximo ano, em janeiro, na estrita aplicação da Lei de Base da Segurança Social, terão o mesmo aumento de 18,05% para todos os pensionistas. E já tive a oportunidade de exemplificar